esteve na Guarda e apresentou oficialmente os 14 candidatos às autarquias do distrito e, numa alusão direta à autarquia da Guarda, o presidente do PSD deixou uma farpa ao agora independente Sérgio Costa. O partido escolheu o homem certo para merecer a confiança dos guardenses e referiu que colocou de lado aquilo que são meras ambições pessoais. E o candidato do PS à Câmara da Guarda disse que há um clima de medo entre os trabalhadores do município e que muitos querem sair por serem maltratados, adiantando ainda que há perseguição pessoal e desvalorização profissional. E neste jornal ainda tempo para lhe darmos conta deste domingo no que diz respeito ao futebol. Vamos conferir os resultados da 12ª jornada. Destaque para o empate entre o Guarda e o Pinhel, que comprometeu a passagem da equipa da cidade à final do campeonato distrital.
São os verbos de ação que darão mote a esta 5ª edição do Simpósio Internacional de Arte Contemporânea da Cidade da Guarda. Entre 9 e 27 de junho, a arte invade a cidade com exposições, residências artísticas, novela gráfica, videoarte, documentário, arte urbana, cursos de formação artística, música e dança contemporânea. Destaque para as exposições de Sofia Arial em diálogo com Sérgio Pombo, Arte Falsa, Obras Forjadas, com exemplares da coleção de obras falsas do Instituto da Polícia Judiciária e Ciências Criminais. Visitas guiadas e ainda destaque para o Prémio Internacional de Artes Plásticas Cidade da Guarda. Organização Município da Guarda através do seu museu. Insere-se na programação da candidatura da Guarda à Capital Europeia da Cultura 2027.
Manhã de segunda-feira, hoje é dia 7 de junho, vamos agora conhecer a previsão do estado do tempo. Podemos contar com um dia de céu pouco nublado ou limpo. Durante a tarde vai haver um aumento temporário da nubosidade nas regiões norte e centro. O vento vai soprar moderado, temporariamente forte nas terras altas e no litoral. Para hoje está prevista uma pequena subida dos valores da temperatura. A máxima prevista para a Guarda hoje é de 26 graus, Viseu 28 e Castelo Branco 32. A esta hora na Guarda os termómetros marcam 19 graus. São 8 horas 34 minutos, avançamos para a informação neste Jornal da Manhã na Rádio F, em simultâneo com a Rádio Fronteira. Mais uma vez, bom dia. Rui Rio esteve na Guarda e apresentou oficialmente os 14 candidatos às autarquias do distrito. E numa alusão direta à autarquia da Guarda, o presidente do PSD deixou uma farpa ao agora independente Sérgio Costa. O partido, referiu o líder, colocou e escolheu o homem certo para merecer a confiança dos guardenses. E referiu que colocou de lado aquilo que são meras ambições pessoais. Sem nunca fazer referência ao nome do ex-líder da Conselhia do PSD, o presidente do Social Democratas admitiu que o processo de escolha do candidato para a Guarda não foi pacífico, mas Carlos Chaves Monteiro mereceu a confiança da distrital e da nacional do partido. Agora o objetivo, diz Rio, é levar o PSD a continuar a liderar a Câmara da Capital de Distrito.
E um objetivo também muito centrado em conseguirmos continuar a liderar a Câmara Municipal da Guarda, que é a capital do distrito, na pessoa do Carlos Chaves Monteiro, que, como nós sabemos, foi um processo pacífico. Mas uma vez resolvido, temos aqui o homem certo, que tem o apoio da distrital, que tem o apoio da nacional, que tem o apoio dos militantes e que vai ter seguramente o apoio de todos os militantes da Guarda.
Rui Rio diz que o PSD assumiu a responsabilidade da escolha do candidato Carlos Chaves Monteiro para a Guarda. e deixou numa farpa em direto a Sérgio Costa, referindo o líder dos social-democratas, que o partido escolheu os melhores candidatos em detrimento de qualquer ambição pessoal.
Com base na comissão autárquica liderada pelo secretário-geral, não teve qualquer problema. Sempre que houvesse alguma dissintonia, intervir, decidir e assumir a responsabilidade para que o PSD possa chegar às eleições, aqui na Guarda, em todos os demais sítios, com uma afirmação que permita podermos ganhar as eleições. Nós tivemos de gerir, tem sempre de gerir, ambições pessoais. Mas é justamente para isso que estava aqui a Comissão Autárquica. Para escolher os melhores candidatos e pôr de lado aquilo que são meras ambições pessoais. Porque as pessoas não vão escolher quem tem ambições pessoais, as pessoas vão escolher quem está em melhores condições para servir o seu conselho.
No distrito da Guarda, o líder dos social-democratas até faz uma radiografia política positiva para o PSD, mas ambiciona mais. É preciso manter as mesmas autarquias e conquistar outras ao Partido Socialista.
Aqui na Guarda, os militantes e os candidatos são daqueles que menos precisam deste pedido, desta solicitação ou deste conselho. Porquê? Porque aqui, na Guarda, ao contrário da fotografia global do país, o PSD tem mais presidentes de Câmara do que tem o PS. Nós temos 7 presidentes de Câmara, o PS tem 6, e em juntas de freguesia nós temos 116 e o PS só tem 77. Portanto, aqui, na Guarda, não se trata de virar um ciclo e passarmos a ser mais fortes. Aqui na Guarda, o problema que se coloca é nós conseguirmos subir ainda mais para lá daquilo que já temos.
Também Carlos Condesse, líder da Distrital dos Social-Democratas, vincou o objetivo de conquistar mais câmaras ao PS no Distrito da Guarda.
Estas eleições que agora estamos a preparar são muito importantes, tal como já referiu, repetidas vezes, o Dr. Rui Rio. A grande força social-democrata sai do seio dos nossos autarcas. Não há dúvida quanto a isso. Por isso, nós no Distrito da Guarda queremos contribuir para reforçar o peso do PSD nas autárquicas e também o peso do PSD no nosso país. O PSD tem que recuperar câmaras. O PSD tem que voltar a ser o maior partido do poder local. E por isso é que estes homens estão aqui com a vossa colaboração e com todos aqueles que já aceitaram fazer parte das listas do PSD.
Para alcançar este objetivo traçado, Carlos Condesse diz que os candidatos do PSD foram as escolhas acertadas para os 14 concelhos do distrito.
É precisamente por termos isso bem presentes que nós, na Distrital da Guarda, estamos a preparar estas eleições com muito empenho e com muita responsabilidade. Por isso, escolhemos os melhores e as melhores e mais bem preparados para serem os nossos candidatos nos 14 concelhos. Caro Presidente, Dr. Rui Rio, a Distrital tem um objetivo bem traçado, que é ganhar o maior número de câmaras e eleger o maior número de vereadores, de presidentes de junta e de membros da Assembleia Municipal.
Rui Rio esteve na Guarda na passada sexta-feira e apresentou oficialmente os 14 candidatos às autarquias do distrito e, numa alusão direta à autarquia da Guarda, o presidente do PSD deixou uma farpa ao agora independente Sérgio Costa. Referiu que o partido escolheu o homem certo para merecer a confiança dos guardenses e colocou de lado aquilo que são meras ambições pessoais. E o candidato do PS à Câmara da Guarda diz que há um clima de medo entre os trabalhadores do município e que muitos querem sair por serem maltratados, adiantando ainda que há perseguição pessoal e desvalorização profissional. Luís Couto falava durante a apresentação dos projetos que o PS pretende implementar se vencer as eleições em outubro. Durante a intervenção na Praça Luís de Camões, o candidato não poupou nas críticas a Álvaro Amaro e Carlos Chaves Monteiro e caracterizou os últimos 8 anos de marasmo na cidade e no concelho, com o anúncio de muitas obras que não foram concretizadas. O candidato promete uma Câmara mais funcional e com um ambiente entre os trabalhadores. Atualmente avança, há um clima de medo e que até já recebeu pedidos de ajuda.
Vive-se neste momento um clima de medo entre os trabalhadores da Câmara Municipal. não estou a exagerar na palavra. Têm-me chegado relatos e testemunhos e até pedidos de ajuda que me deixam escandalizado. Dezenas de trabalhadores saíram ou querem sair, porque foram ou estão a ser profundamente maltratados e não veem o seu mérito reconhecido. Tem havido um esvaziamento em áreas técnicas fundamentais, devido não só a situações de perseguição pessoal e desvalorização profissional. Quero por isso anunciar que uma estrutura orgânica municipal, criada de raiz, moderna, eficiente, habilitada, profissional e séria, vai ser uma das primeiras decisões a tomar pelo Executivo por mim presidido.
Mas os primeiros minutos da intervenção de Luís Couto tiveram um destinatário. O candidato do PS referiu que os últimos 8 anos foram um mundo encantado, liderado por um presidente que se serviu da guarda para alcançar outros objetivos, numa clara alusão a Álvaro Amaro.
A cidade e o concelho viveram ao longo dos últimos 8 anos numa espécie de mundo encantado, primeiro de uma guarda com futuro e mais tarde de uma guarda confiante. É verdade que ao princípio muitos guardenses sentiram e correram atrás destas promessas, vãs do tal futuro promissor que lhes prometeram, mas que afinal nunca chegou. Depressa começaram a perceber que a confiança que depositaram naqueles que faziam questão de se autoproclamar aos gritos obreiros de uma nova guarda, como se nada tivesse existido antes deles, era afinal uma confiança traída. E esta é, minhas caras amigas e meus caros amigos, infelizmente a nossa verdadeira realidade. Vivemos hoje num concelho que foi vítima de traição. Traído por um Presidente da Câmara que recebeu um expressivo mandato para servir a guarda, mas que infelizmente apenas se serviu dela e virou-lhe as costas na primeira oportunidade. Não, o anterior Presidente da Câmara não soube ser fiel à guarda. E nunca a achou formosa, detestava-a por ser fria, fazia-se forte para com ela, mas nunca em defesa dela. E serviu-se dela para alcançar uma vida farta no mais longe possível daqui. A guarda foi apenas um troféu de caça.
Luís Couto acrescentou que Álvaro Amaro deixou um clima de guerrilha nos restantes vereadores e que o concelho está sem rumo e sem liderança.
O clima de guerrilha que temos assistido nos últimos 2 anos não é fruto do acaso. O plano foi planeado para que não ficasse pedra sobre pedra. Os campos de batalha não são mais que o lado A e o lado B, da mesma incapacidade, da igual fraqueza e da falta de preparação que antes não se notava, porque eram ambos obedientes e veneravam um só mestre. Há quem pareça promissor quando obedece, mas revela-se da pior maneira possível quando passa a mandar. Aqui chegados, com uma Câmara Municipal sem governo, sem rumo, sem projeto político e sem liderança, não podemos ficar pelo lamento de estarmos a assistir à paralisia da nossa cidade e do nosso concelho.
Já quanto a Carlos Chaves Monteiro, o candidato socialista disse que se trata de um presidente esgotado e cansado, timoneiro de um barco à deriva e sem vontade de continuar.
Temos um presidente da Câmara substituto completamente esgotado e cansado, incapaz de definir uma estratégia sem conseguir observar no horizonte um ponto de referência que o oriente. Timoneiro de um barco à deriva, sem vela nem leme e com a tripulação desmotivada. Reconheço que é boa pessoa e, enquanto guardense, não nego que também tive alguma complacência perante a forma como ele foi obrigado a tentar segurar o barco em condições tão adversas, depois da fuga para o paraíso de um timoneiro egocêntrico que resgatou todos os compromissos assumidos com a guarda. Só que, no final, todos percebemos que o atual Presidente da Câmara não soube estar à altura das circunstâncias, nem tem condições para continuar. Nem terá, a bem da verdade, grande vontade de continuar.
O candidato do Partido Socialista reforça que os últimos anos foram feitos de promessas, de projetos que não foram concretizados e que o novo Executivo irá ficar com a responsabilidade de terminar os passadiços do Mondego, algo que para Luís Couto deixou de ser uma novidade.
E por acaso alguém me sabe dizer onde funciona o Centro Tecnológico Automóvel? E onde está o Programa de Apoio ao Investimento e Promoções de Emprego? Já agora, algum de vocês conhece por aí o sistema de apoio financeiro à recuperação de edifícios particulares? E o Programa Municipal de Apoio às Instituições de Solidariedade Social? E o Centro de Exposições Transfronteiriças? Têm-no visto? É que eu nem o acesso à Alameda da Bissega continuo a procurar e não encontro. E a Variante da Sequeira? E as poluições do Rio Diz e do Rio Noema? e a ciclovia urbana e a ecopista das bacias hidrográficas. Afinal, tivemos 8 anos e nada feito. Salvam-se os passadiços do Mondego, já muito atrasados na novidade, mas em relação aos quais terá de ser a próxima Câmara a cuidar do essencial. A cuidar da construção de acessos, de estacionamentos, a criação de serviços de apoio, a interligação com o tecido económico e o turismo de proximidade. E, sobretudo, o pagamento da fatura numa obra lançada ainda sem garantia de financiamento.
Quanto a iniciativas futuras, Luís Couto pretende uma cidade liderante e avançou que, se for eleito Presidente da Guarda, da Câmara da Guarda, terá de assumir como uma verdadeira capital da Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela, onde a sede terá que ser valorizada.
Comigo, como Presidente da Câmara, a Comunidade Intermunicipal não será apenas uma casinha na Praça Velha, de porta fechada, sem prestar contas acerca do que lá se faz. Assumirei desde logo a reivindicação da liderança e da verdadeira capitalidade da Guarda, com o propósito de transformar esta estrutura muito supramunicipal num organismo verdadeiramente ativo e interveniente no contexto regional para servir os cidadãos de todas as idades, faixas sociais, parceiros e empresas e das instituições dos seus projetos. Em comparação com as áreas metropolitanas, e com outras comunidades intermunicipais, a nossa CIM das Beiras e Serra da Estrela está muito aquém da verdadeira intervenção que pode ter no terreno em áreas tão diversificadas como a regeneração urbana, o turismo, o ambiente, a mobilidade, o património, a educação, a cultura, os cuidados de saúde, a ação social, a fixação de pessoas, o apoio ao empreendedorismo, a modernização do nosso comércio ou mesmo a internacionalização das nossas empresas. Sim, queremos liderar a região. É algo que eu hoje aqui assumo.
Também a Praça Velha será valorizada com a criação de novas valências e, sobretudo, com pessoas. Luís Couto fala mesmo na criação de um parque de estacionamento subterrâneo na zona onde está a Casa da Legião e que a Câmara adquiriu para fazer um espaço museológico. A parte superior seria aproveitada para uma praça.
Queremos fazer desta Praça Velha a sala de visitas nova, não só na cidade do Conselho e do Conselho, mas também da região. Uma praça com gente, mas não como resultado apenas de uma política de apoio pontual aos estabelecimentos do centro histórico, que se vêem privados do seu negócio durante a pandemia. Dar vida à Praça Velha, ao centro histórico, passará a ser um designo permanente de todos e para todos, que quer desde já lançar. O que fazer daqui da antiga Casa da Legião, recentemente comprada pelo município? Tendo em conta o avançado estado de ruína, será que não valerá a pena pensarmos em requalificar profundamente toda aquela área? Aproveitando o declive para algo que se fala há muito tempo, aproveitando o declive do terreno para criar o tão reivindicado estacionamento subterrâneo que sirva esta zona histórica e deixando à superfície uma nova praça, fronteira à porta principal da Sé e ao solado de Pedro de Vasconcelos.
Apostar na valorização do ensino e da saúde são também propostas apresentadas pelo candidato socialista. Luís Couto garante que tudo fará para que as obras do hospital sejam concluídas.
Considero que a Guarda tem de voltar a assumir a sua vontade e determinação em ser uma cidade da saúde. A construção da primeira fase do Hospital da Guarda, iniciada com o Partido Socialista, foi um primeiro passo para a concretização desta ambição. O governo do PSD e do CDS, lembram-se, interrompeu esta obra. Quase, diziam eles, nomeadamente o então Ministro da Saúde, que não precisávamos de um hospital tão grande, que eram tijolos a mais. Enquanto Presidente da Câmara, jamais admitirei qualquer posição de subalternidade do nosso hospital. E confio plenamente, e muito mais depois de ouvir o Secretário-Geral Adjunto do Partido Socialista e depois de ter ouvido o nosso Primeiro-Ministro, confio, e de que maneira, na promessa de que vamos avançar de uma vez por todas com a segunda fase do Hospital Sousa Martins, com comprometimento do Governo para tal que isso aconteça. Porque se assim não fosse, tinha uma perna. Não tenham dúvida disso.
declarações de Luís Couto na apresentação oficial dos cabeças de lista à Câmara e à Assembleia Municipal pelo PS. A iniciativa decorreu na Praça Velha, contou com militantes históricos do partido. Já a candidata, aliás, à Assembleia Municipal e atual ministra, Ana Mendes Godinho, recordou que o Governo criou recentemente apoios extraordinários e que os cidadãos da Guarda foram contemplados com cerca de 20 milhões de euros que veio atravar o desemprego na região.
No último ano, o Governo criou apoios extraordinários com a mobilização de recursos ao nível nacional sem precedentes. Apoios às empresas, apoios ao emprego, proteger os rendimentos das famílias, proteger as pessoas mais vulneráveis, apoiar as IPSS que no terreno são quem tem ajudado de uma forma capilar a responder a quem precisa. Uma em cada quatro pessoas em Portugal foram abrangidas por estes apoios extraordinários que nós criámos no último ano. 20 milhões destes apoios foram para cidadãos que vivem na Guarda. 10 mil pessoas na Guarda foram abrangidas pelas medidas de apoio ao emprego, o que permitiu, aliás, que tivéssemos uma taxa de desemprego que não se tivesse descontrolado nos últimos meses. Claramente, procurámos também, e o Governo criou, apoios extraordinários para o setor social, sem precedentes, lançados a partir daqui. A partir da Secretaria de Estado da Ação Social, que instalámos aqui, na Guarda, com os olhos postos no território, como sempre nos comprometemos.
Ana Mendes Godinho acredita que neste novo mundo o poder local é quem decide, mas que não pode ficar à espera que tudo aconteça. É preciso acabar com o marasmo, acrescentou a ministra e candidata à Assembleia Municipal da Guarda.
A pandemia mostrou como é evidente que com este mundo novo, que afinal era um futuro que se transformou num presente, o futuro está aqui, onde se pode trabalhar de qualquer lado, para qualquer lado do mundo, com qualidade de vida. Aqui, onde a vida tem mais sabor, mais intensidade, mais valor. Mas é preciso ir à luta. É preciso acabar com o marasmo de ficar à espera. E acabar com teses de que o mercado funciona sozinho. Porque vimos que isso não funciona. E o poder local é decisivo. É quem manda, é quem decide, é quem age. Nestes tempos em que é fundamental fazer a diferença e ligar a Guarda ao mundo.
Ana Mendes Godinho enumerou ainda um conjunto de projetos estruturantes da responsabilidade de anteriores executivos do PS da Guarda.
Honrando o histórico do Partido Socialista também enquanto Câmara na Guarda, que não nos esqueçamos. Garantiu desde investimentos culturais de que todos nos lembramos e que hoje ainda continua a ser a nossa grande referência cultural, como o TMG, ou a requalificação urbana, ou o trabalho nas freguesias rurais, onde tudo estava por fazer, ou também a atração de empresas estruturantes que fazem hoje a diferença e que nos ajudam a posicionar e a garantir que com o Governo PS estamos a impulsionar o Porto Seco com base nomeadamente na plataforma logística. É preciso quebrar o marasmo da gestão local e é por isso que estamos aqui. Porque acreditamos que é preciso mesmo uma mudança e esta é a hora. Esta é a nossa hora, Luís Couto, esta é a hora do PS.
A lista do PS foi apresentada no passado sábado e foram anunciados os cabeças de lista à Câmara e à Assembleia Municipal da Guarda e foi inaugurada a sede de campanha que fica na Praça Velha, um local que os socialistas querem que seja uma sala de visitas da cidade com novas valências e, sobretudo, com pessoas. Na intervenção, o candidato do PS, Luís Couto, não poupou críticas a Álvaro Amaro e a Carlos Chaves Monteiro. Neste jornal, tempo ainda para falarmos de futebol. O Guarda empatou um golo com o Pinelense e comprometeu a passagem à fase final do campeonato distrital. A equipa da capital de distrito, apenas a vitória interessava para continuar a lutar pelo quarto lugar, mas o empate do jogo da tarde deste domingo quase que deita por terra um objetivo delineado no início da temporada. A formação do Pinhel adiantou-se ao marcador aos 24 minutos por intermédio de João Cabral, mas ainda antes do intervalo Zezito restabeleceu a igualdade. O segundo tempo voltou a ser equilibrado, com as duas equipas a tentarem chegar ao golo, mas sem sucesso. Para o treinador do Guarda, Faneca Alves, as contas do campeonato estão agora mais complicadas. Ainda assim, o técnico considera que as duas equipas proporcionaram um bom espetáculo.
Nós já sabíamos que ia ter dificuldades com o Pinhel, são sempre bons jogos e dá gosto de ver jogar o Pinhel e a Guarda quando se defrontam. Acho que é um bom espetáculo e foi o que aconteceu aqui hoje. O Pinhel entra melhor, consegue marcar o golo, nós conseguimos equilibrar, conseguimos empatar. Ainda há dois jogos, há esperança, vamos, como eu já disse desde o início, venho dizendo que entramos para cada jogo para ganhar e para disputar os três pontos.
Mas fica tudo mais difícil agora?
Sim, está mais difícil, estamos a 4 pontos. Vamos acreditar que é possível até ao fim do campeonato.
Faneca Alves acrescenta que o campeonato não tem sido fácil, com jogos aos domingos e também a meio da semana. O treinador adianta que a equipa esteve bem na segunda parte.
Na segunda, penso eu até que... Acho que foi só a Guarda que tentou ganhar o jogo. O Pinhel dava-lhe mais jeito o empate. Nós, sabendo das dificuldades que alguns jogadores já apresentam devido a estes jogos sucessivos que temos vindo a fazer, mas mesmo assim estamos a conseguir gerir e não temos ainda lesão, graças a Deus, porque isto tem sido um desgaste tremendo para a nossa equipe. E para quem joga domingo, quinta, domingo, num curto espaço de tempo, tantos jogos, nós não somos profissionais, vimos dos trabalhos e acabam os jogadores por se sentir um bocadinho também depois ao domingo e há que compreender.
Do lado do Pinhel, Fábio Cruz reconhece que o objetivo de ficar entre os quatro primeiros está praticamente alcançado. O técnico deixa ainda críticas à equipa de arbitragem liderada por Tiago Dias.
Era esse o principal objetivo, mas hoje o objetivo era os três pontos. Não conseguimos por vários fatores. Acho que foi um jogo equilibrado e um bem disputado ambas as partes. Duas equipas boas, uma má, que é a equipa de arbitragem. Tem acontecido, não é só neste campo, mas em vários campos. E acho que é o que está a manchar um bocadinho este campeonato, que até tem bons intervenientes. Está equilibrado as duas séries, mas as equipas de arbitragem estão a deixar muito a desejar. Pelo menos para nós, queixo-me, para mim, para os outros não posso. Um golo anulado, que é limpo, ninguém toca no guarda-redes, o guarda-redes, o Fábio, bate no próprio jogador de equipa, ele anula-nos o golo, mas isso faz parte. Tenho vindo a ser repetitivo, mas continuo a dizer, é jogo a jogo, estamos a 2 pontos da passagem, estamos a jogar com júniores hoje outra vez, com 4 júniores, por isso, acho que não posso pedir mais à minha equipa, acho que fizemos um excelente jogo, e agora é esperar os próximos 2 jogos, lutar como neste e pelo menos a garantir 2 pontinhos para passar à próxima fase.
O técnico faz para já um balanço positivo da época difícil e onde a aposta na formação é o objetivo principal.
É sempre positivo, muitas baixas, muitos lesionados. Hoje jogamos sem o Minorca, sem o Lica, sem o Hélio, sem o Panelo, são 4 titulares. Estamos a jogar com os miúdos, eles também estão a crescer, as equipas fazem-se aos poucos. Eu tenho vindo a falar que este é um ano zero, um ano de trabalho, preparar para o ano, mas sempre a pensar também neste ano e naquilo que podemos fazer nas nossas aspirações. Estamos a 2 pontos, agora é mais uma semana, mais um treino, mais um jogo, trabalho e depois no final do campeonato logo se faz as contas.
O rescaldo do jogo entre o Guarda Futebol Clube e o Pinelenses. Quanto aos resultados na Série A, ficam então precisamente esse quadro do dia de ontem. Freixo de Mão 1, Trancoso 2, Vila Franca das Naves 2, Foscoa 0, Gouveia 1, Fornos de Algodre 0, Folgou Aguiar da Beira. É líder o Trancoso com 26 pontos, em segundo Gouveia 21, terceiro Vila Franca das Naves 16, quarto Fornos de Algodre 13, quinto...